As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Conselho de Tomar registrou mais 3 infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas. Está em causa uma família de 4 elementos, sendo que o primeiro caso foi num senhor que trabalha até na desinfecção de espaços contaminados. A esposa e os 2 filhos acabaram também por ficar infectados. Para além de tomar registro para outra doença descoberta em Ourém, o que elevou o registro total para 555 infecções no Médio Tejo, 114 das quais ainda em ativo. O número de recuperações continua nas 425. Após a atualização mais recente da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, o Conselho de Abrantes continua como o território da região com maior número de infecções ativas, 36, seguindo-se o entroncamento com 35 e Mação com 17. Cerdoal é o único concelho que não tem qualquer registro em curso. Vamos aos dados atualizados desde o início da pandemia. Tomar 147 casos, com 129 recuperados e 4 mortes. Ourém, 122 infecções, com 116 recuperações. Entroncamento, 78 doenças, 40 recuperados e 3 mortes. Torres Novas, 72 casos, 50 recuperações e 6 óbitos. Abrantes, 57 infectados, dos quais 42 estão curados. Mação, 27 infecções, 9 recuperados e 1 óbito. Alcanena, 25 casos, 20 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 12 casos, 7 dos quais curados. Ferreira do Zêzer, 9 casos, 8 recuperados. Constância, 4 infecções, 3 das quais já recuperadas. E Cerdoal, 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERT, fez um ponto de situação em torno das últimas 24 horas.
Temos mais um caso, efetivamente, em Ourém, um caso de uma senhora idosa, de uma transferência, uma contaminação da comunidade, enfim, pronto, um contágio comunitário. E tem tomar, se bem se recordam, há uns dias eu referi que havia um senhor que era positivo e que era um senhor cuja profissão estava muito sujeito a poder efetivamente apanhar ou ser contagiado com este vírus. Este senhor está mandatado para fazer desinfecções e crê-se que tenha sido nesse âmbito que este senhor fez o seu contágio. Acontece que agora foi a esposa e os 2 filhos. É uma casa que tem 4 pessoas com Covid.
Para finalizar, senhora doutora, na nossa região, região do Médio Tejo, só podemos dar como ativo o surto no lar do entroncamento?
Temos ativo o surto do lar dos ferroviários e temos ativo também um surto de uma casa de acolhimento não licenciada em Abrantes. Neste momento são os surtos que nós temos ativos no Médio Tejo.
Os jovens serão uns dos responsáveis pelo desejado sucesso da batalha que se está a travar contra a pandemia. A frase é de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, questionada pela ERT sobre o arranque do ano letivo e ainda sobre os ajuntamentos de alunos à porta de algumas escolas, situação denunciada pela coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. A autarca deixou claro o papel dos 2 agrupamentos que, congratulou-se, tudo fizeram para criar as melhores condições de segurança, advertindo, contudo, que se cada um não fizer o seu papel, então esse esforço poderá ser em vão.
São também uns dos responsáveis por termos sucesso nesta batalha. Efetivamente, a questão das escolas é algo que, apesar dos 2 agrupamentos, e nós em Tomar temos 2 agrupamentos, apesar das escolas tudo terem feito dentro das suas capacidades, porque aquilo que é o edifício da escola não se consegue alterar, tudo terem feito para criar as melhores condições para que quer os professores possam estar na escola, os assistentes operacionais, os assistentes técnicos e os próprios alunos. É evidente, se cada um de nós não fizer aquele que é o seu papel, nada disto resulta. Portanto, cada um de nós costuma-se dizer, e é verdade, no âmbito da Lei da Proteção Civil, que cada um de nós é um agente de proteção civil. Aqui temos que dizer que cada um de nós é um agente de proteção sanitária, digamos. Mas, efetivamente, as escolas, vamos monitorizar. Nós temos uma reunião marcada para sexta-feira, para fazer, onde a saúde também estará presente e os 2 diretores dos agrupamentos, para fazermos o ponto de situação das escolas, de como decorreu esta semana, e estamos a preparar, ainda não vou tornar público, porque ainda não está finalizado este processo, sucesso, nós aqui em Tomar, e se pudermos alargar a outros concelhos, porque estamos, o processo será ou pela Câmara de Tomar ou via CIM, e eu ponho aqui a questão da comunidade intermunicipal, porque nós em Tomar, exemplo do que acontece noutros concelhos, recebemos crianças que vêm de outros concelhos para a nossa escola e, portanto, não vivemos numa bolha, não é? Gostaríamos de ir um pouco mais além daquilo que são as medidas e as orientações dadas pela Direção-Geral de Saúde e pelo Ministério da Educação. E, portanto, estamos aqui a trabalhar em conjunto, sobretudo com a saúde, no sentido de ver o que é que podemos ir mais além. Temos já aqui um conjunto de coisas identificadas, estamos a ultimar os processos e, portanto, se chegarmos a bom porto, será transmitido na reunião de sexta-feira aos diretores de agrupamento.
A Câmara de Tomar, com concordância das autoridades de saúde e ainda das forças de segurança, já fez saber que o comércio pode funcionar entre as 9 e as 23 horas, dando desta forma sequência ao que tinha sido deliberado pelo Governo a propósito do estado de contingência em que o nosso país se encontra. Ou seja, cada autarquia, em função da realidade da epidemia no respectivo concelho, poderia adaptar esses horários, sendo que o município Navantino optou em então, nesta fase, por conceder este alargamento aos comerciantes, numa medida que está sujeita a alterações em função do número de casos Covid-19 que se possam verificar no território tomarense. A ERT já falou com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fundamentou esta decisão.
Consultadas as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR, bem como a Autoridade Local de Saúde, entendemos que, atendendo à condição, à situação epidemiológica do nosso concelho, há a possibilidade de colocarmos este horário entre as 9 e as 23, sendo que os comerciantes, dentro deste horário, têm total liberdade para poderem abrir à hora que entenderem e fecharem à hora que entenderem. Agora, há sempre aqui um equilíbrio que temos que fazer, que é entre a situação sanitária e as condições, volto a repetir, as condições epidemiológicas do nosso concelho permitem fazer, dar esta liberdade, e aquilo que é a situação económica do nosso tecido empresarial, porque não nos podemos esquecer que junto a uma empresa estão famílias que também dependem do funcionamento dessa empresa, e aqui lá esse comércio, que este é a única competência que a Câmara tem. Tentando esclarecer algumas das dúvidas que também já me têm colocado, dizer o seguinte: os cafés, por exemplo, podem continuar a funcionar dentro dos horários que já tinham. Não podem vender bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. A partir das 20 horas só é permitido vender bebidas alcoólicas em restaurantes, por exemplo, que estejam a acompanhar a refeição, ou em estabelecimentos que tenham no seu código de atividade económica a possibilidade de vender refeições. Mas há aqui algumas exceções, nomeadamente com os takeaway. Por exemplo, na questão do takeaway, podem continuar a fornecer para além das 20 horas, não podem a vender bebidas alcoólicas para além das 20 horas. Imagina, alguém que sai do seu emprego às 9 horas e passa por um takeaway e leva a refeição para casa. Até agora podia pedir para que a refeição fosse acompanhada por uma bebida alcoólica. A partir das 20 horas, portanto, a partir de hoje, a partir das 20 horas, este tipo de estabelecimentos não podem vender bebidas alcoólicas. Podem continuar a vender a comida, não podem vender as bebidas alcoólicas. Naquilo que foi o edital que nós fizemos, colocámos logo a ressalva de que caso houvesse alteração na situação, que os horários seriam alterados. Não nos podemos esquecer, esperemos que não haja problema nenhum, mas ontem abriram as escolas e, portanto, há maior movimento de pessoas por todo o concelho. Assim, abrindo as escolas, muitos dos pais regressaram a 100% àquilo que são os seus locais de trabalho, portanto é uma situação que é monitorizada diariamente nesta fase. E, portanto, assim que tivermos, se houver algum problema, obviamente fazemos uma restrição àquilo que foram os horários agora tornados públicos.
Frontal, como sempre. Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, admitiu não ter ficado confortável ao ter visto os ajuntamentos que se verificaram no Santuário de Fátima por ocasião da peregrinação internacional, sendo que o recinto, recorde-se, recebeu cerca de 100 mil pessoas, longe da lotação máxima. No entanto, a procura por zonas de sombra levou a que se verificassem esses indesejados ajuntamentos, com perigo para a saúde pública em época de pandemia. Em entrevista à ERT, Miguel Borges garantiu que vai apresentar este tema na próxima reunião da Comissão Distrital, não deixando de advertir que o santuário deve adaptar o plano de contingência a cada situação com que se depara. Miguel Borges admitiu que não estava à espera de ver aquilo que viu pelas imagens que lhe chegaram do recinto.
Na verdade, aquilo que eu vi não me deixou confortável, absolutamente nada confortável. O Santuário de Fátima tem um plano de contingência e esse plano de contingência tem de ser aplicado e julgo que foi aplicado nessa altura também. Agora, se é o ideal, se há formas de controlar as coisas, se é esta a melhor forma de controlar as coisas, ou de controlar um movimento de pessoas dentro do santuário, tem que ser visto. Este é um assunto que eu irei levar à próxima reunião da Comissão Distrital e aí será feita uma análise, eventualmente, até como já aconteceu, noutras circunstâncias, convidámos o sub-reitor do santuário, ou quem ele entender, o responsável pela segurança, para realmente partilharmos aqui algumas opiniões, percebermos como é que as coisas aconteceram, porque, na verdade, até a meio da própria Eucaristia, foi aí que foi detectado que já se teria ultrapassado o número de pessoas suficientes para que pudessem estar todos em segurança. Bom, estas coisas também dependem muito de cada um de nós. Porque eu vou-lhe dar um exemplo, fazendo uma comparação talvez desajustada, mas é uma comparação simplista, mas para que as pessoas entendam. Se nós entrarmos numa loja ou numa superfície comercial, eles podem ter uma lotação máxima de 80 pessoas. E só lá estão 60 pessoas até, estamos até distantes da lotação máxima. Mas se essas 60 pessoas, ou se 40 dessas pessoas, se concentrarem todas na zona da fruta, ou se concentrarem todas na zona do peixe, ou se concentrarem todas na zona da carne, é verdade que esse esgota ou ultrapassa em demasia o número de pessoas que possam ser para esse espaço. E no fundo foi também aquilo que aparentemente podia ter acontecido. Por causa do sol, as pessoas concentraram-se muito nas zonas de sombra, as pessoas concentraram-se muito junto da Capela das Aparições, as pessoas concentraram-se muito também junto do local das velas. Por isso, cada um de nós também tem que perceber como é que é melhor para nós em termos de segurança. Mas sendo certo que nem todos temos essa capacidade, ou até mesmo humildade, de perceber que se calhar não estamos a agir bem, tem de haver mecanismos que obriguem as pessoas a fazê-lo de forma a que me proteja, que proteja o outro que está ao lado e que não tem que ser protegido de algum eventualmente menos responsável que possa surgir. Ninguém gostou certamente de ver aquilo que foi visto, nós não estávamos à espera, eu não estava à espera de ver aquilo que vi. Como tal, como Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, no próxima reunião este assunto será tema de debate, tema de conversa, tema de esclarecimentos e eventualmente até de correção. Os planos de contingência serão dinâmicos. Nós não podemos fazer um plano de contingência há 5 meses e não lhe voltar a mexer. Não, tem que se perceber e ajustar, arranjar outros mecanismos eventualmente de acesso.
São as indicações mais recentes da Direção-Geral da Saúde. Morreram mais 4 pessoas infectadas com Covid-19, num total de óbitos que chega já aos 1.875 desde a chegada da pandemia ao nosso país. 2 das vítimas residiam no Norte, uma em Lisboa e Val do Tejo e outra no Algarve, sendo que estão em causa 3 homens e uma mulher com idade superior a 80 anos. Quando novos casos, a DGS confirmou a detecção de mais 425 infecções, num total de 65.021. Lisboa e Val do Tejo volta a ser a região com maior número de doenças diárias, num total de 227, seguindo-se o Norte, 117, o Centro, 51, o Algarve com 14 e os Açores com mais uma. Já a Madeira não teve alterações. Há nesta altura 478 pessoas internadas, 59 das quais nos cuidados intensivos. Já é proibido fumar nas instalações interiores e exteriores do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente nos hospitais de Abrantes, Torres Novas e Tomar. Na circular normativa, aprovada no dia 11 de setembro, pode ler-se que a presente proibição abrange todos os espaços das 3 unidades hospitalares que compõem o CHMT, incluindo-se o espaço ao ar livre, interior e exterior, sendo esta proibição motivada pela necessidade de adoção de medidas de prevenção de contágio por SARS-CoV-2. segundo documento, pretende evitar-se as aglomerações nos locais de fumo habituais, prevenindo o contágio através de gotículas respiratórias que podem conter carga viral, considerando ainda que se verificam ajuntamentos de fumadores em determinados espaços ao ar livre que constituem parte integrante das instalações hospitalares. Esta questão possui ainda mais relevância, uma vez que o ato de fumar verifica-se a ausência de equipamento de proteção individual, como a máscara, potenciando assim o risco de contágio neste ato de fumar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana confirmou a apreensão de 23 mil pés de cannabis no concelho de Almeirim, o que corresponderá à maior apreensão alguma vez feita em Portugal e uma das maiores na Europa. No âmbito de uma investigação por crime de extorsão que durava há cerca de 30 dias, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos estavam ligados a outras ações ilícitas, como a plantação, cultivo e venda de cannabis, tendo no dia 1 de setembro detido um homem de 35 anos e constituído outro arguído de 50 por tráfico de droga. No decorrer das diligências policiais, foram cumpridos dois mandatos de busca e apreensão em duas empresas detentoras de terrenos agrícolas e estufas, tendo sido apreendidos aproximadamente 23 mil pés de plantas cannabis com um peso de 14 toneladas, 17 sacos de sementes de cannabis, no total de 91 quilos, entre outros artigos.
Rádio Air, informação.
Ex-presidente da Casa do Povo da Chamusca foi condenado pelos crimes de burla na forma tentada, na pena de 180 dias de multa, à taxa diária de 6,5€, no total de 1.170 euros, e pelo crime de abuso de confiança qualificada, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão, suspensa sob a condição de pagar 3.000 euros ao Estado. Por seu turno, registro ainda para a condenação da ex-secretária da Casa do Povo como cúmplice do crime de infidelidade, na pena de 220 dias de multa à taxa diária de 6,5€, que por faz um montante global de 1.430 euros. Na sentença é dado como provado que a ex-presidente da Casa do Povo da Chamusca apropriou-se indevidamente de quantias que levantou das contas da instituição, tal como pagou despesas pessoais e de terceiros com o património da Casa do Povo, com a complicidade da ex-secretária, provocando prejuízos avultados a esta entidade entre 2009 e 2016. No tocante à burla tentada, ficou demonstrado que no decurso do processo de crime, quando das contas bancárias da Casa do Povo se encontravam apreendidas em fase de inquérito, a ex-presidente solicitou que o Tribunal autorizasse o levantamento da conta bancária daquela entidade, alegando que se destinava a pagar dívidas a determinados prestadores de serviços, o que demonstrou falso na medida em que essas dívidas não existiam. O treinador tomarense João Henriques foi o convidado da recente edição de Hertz Desportivo. O técnico, de 47 anos, abordou o seu passado desportivo, principalmente o passado recente ao serviço do Santa Clara, onde ganhou ainda mais notoriedade depois da fantástica vitória diante do Benfica em pleno Estádio da Luz. O grande trabalho realizado mereceu a atenção de outros clubes, nomeadamente aqueles que lutam pela Europa no campeonato português. De entre essas abordagens, duas estiveram mesmo a concretizar-se, mas à última da hora houve um retrocesso. Agora, João Henriques espera por outro projeto que tenha princípio, meio e fim.
Foi um projeto com princípio, meio e fim, foi bem feito, foi bem estruturado, as coisas correram muito bem e lá está, isto é como na vida, nós temos que dar o passo seguinte. E o passo seguinte é ir para um patamar onde oferecesse as condições para aquilo que eu considero que é a minha ambição, que é o patamar seguinte. Se nós ficarmos no 9º lugar, José, que o 8º foi Moreirense, é olhar para aqueles que ficaram nos primeiros 7 lugares. É o passo seguinte na carreira. Eu não me vejo a treinar consecutivamente na Primeira Liga por clubes que têm os mesmos objetivos que o Santa Clara, que é a manutenção. Sim, precisava disto, precisava de mostrar que para este nível, mais que correu bem, porque normal fazer 42 pontos numa época, 43 noutra, não é fácil. Por exemplo, olhamos para o Tondela, que está há 6 épocas consecutivas na Primeira Liga, nunca fez 40, nunca sequer atingiu os 40, portanto, é porque não é fácil. E nós conseguimos mostrar isso. Portanto, o patamar seguinte. Então fechou-se ali o ciclo, nós acordámos, também algum cansaço das tais viagens, das condições, trabalho. Aquilo que me foi dito foi, João, não vais ter melhor orçamento, não vais ter melhores condições e nós vamos ter a mesma ambição de ficar na Primeira Liga, ponto final, parágrafo, não é para fazer mais nada. E isto foi como foi dito, e eu disse, pronto, já não cabe dentro daquilo que é a minha ambição e tenho que olhar para outros projetos, tenho que isso aí.
E tiveste convite, efetivamente?
Tive reunido com um clube, tive convite de outro, com as coisas praticamente resolvidas, tanto num como no outro. Tive abordagens de outros clubes também que rejeitei, mas havia dois que eu queria assumir.
Podemos saber quais?
Não interessa agora. São clubes que ficaram à frente do Moreirense e do Santa Clara, portanto, dos primeiros sete. E isso estava tudo encaminhado para que se concretizasse, e porque no futebol português depois há coisas estranhas, que à última da hora inverteram as situações e depois lá está, surgiram os tais convites e abordagens para clubes da dimensão do Santa Clara que eu não aceitei, precisamente pela mesma razão. Não fazia sentido sair de um Santa Clara para outro Santa Clara, entre aspas, não é?
O que fez a diferença então para não te chamarem para esses projetos melhores? Foi o empresário, tu tens empresário.
Tenho empresário, pessoa extremamente competente também, e também ele próprio foi enganado nesta situação. Porque as coisas estavam mais que feitas. Eu inclusivamente posso dizer que jantei com um presidente onde disse o draft do contrato eu vou passar aqui ao agente para verem se está tudo bem, e nós vamos no início da próxima semana formalizar e fazer a assinatura e oficializar a entrada. Sim senhor, estava tudo certo, mas depois não se concretizou. O outro clube até me perguntaram, fazemos um ano ou fazemos dois, e eu disse, não, é como vocês quiserem, pode ser um ano, que eu não quero que vocês pensem que eu quero ficar preso a dois anos de contrato. E eles disseram, não, vamos dar estabilidade, vamos mostrar que há estabilidade e vamos dar dois anos de contrato. Sim senhor, no dia a seguir deixou de ser assim. Portanto, teve para acontecer naturalmente. Mas também não fiquei nada preocupado.
E agora, o que é que vais fazer? Vais voltar à escola? Vais ficar no sofá à espera de outro convite?
A escola já é passado. Neste momento é um passado que eu olho para trás e não me esqueço de onde venho, mas é passado, não vou voltar para trás.
Concluímos mais um espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.